A verdade é que neste momento só há duas pessoas que importam em Portugal: o ex-ministro Manuel Pinho, que é aquele dos corninhos e das banhocas na piscina com o Michael Phelps, e o Moussa Marega do Futebol Clube do Porto, que nem sequer é português. É do Futebol Clube do Porto, e depois é do Mali, e depois é do meu coração também, graças àquele golo na Madeira. E graças a outros. Mas adiante, o Pinho é um bocadinho mais importante e por isso. Alerta, spoiler, é dele a manchete da edição em papel do Inimigo desta semana. Segundo descobrimos em exclusivo, o governo prepara-se para entregar o Manuel Pinho ao FMI para abater na dívida portuguesa. Tcharam! Grande golpada do Costa, que até foi colega noutro governo do tipo que agora vai ser sacrificado. Ironias do destino e do PS. Bom, isto tecnicamente é uma devolução ao Fundo Monetário Internacional, até porque o Pinho trabalhou lá nos anos 80 e por isso a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública está a planear devolvê-lo à procedência, com a vantagem de poder abater uns pozinhos na nossa dívida, que, como toda a gente sabe, é upa-upa. A única coisa chata é que o Pinho agora está muito desvalorizado e a coisa pode nem abater muito. Mas para saber dos nossos cálculos, tem mesmo de ler a edição em papel. Sai com o Jornal Humorístico Público às sextas-feiras. Por lá, também vêm outros exclusivos inimigo, como por exemplo este. O novo banco acaba de pedir a eutanásia e enviou um comunicado à nossa redação a dizer: quer morrer. Eu recordo que o desgraçado nasceu 4 de agosto de 2014. Foi um parto de emergência do Banco de Portugal para salvar os, digamos, ativos do Banco Espírito Santo. Só que, apesar da tenra idade, o novo banco está farto de viver. Vai daí, inspirou-se no debate que está marcado para o Parlamento, no próximo dia 29 de maio, e pimba, lá veio o apelo para olharmos para este caso dramático, que se calhar até merece mesmo a nossa piedade. A teoria do novo banco é que um banco não é menos do que um velho que queira ir à Suíça morrer aconchegadinho. E mais, o Fundo de Resolução vai continuar a enfiar dinheiro nele. Tipo cuidado paliativo. Só que isso não vai resolver nada. O novo banco diz que está na posse das suas faculdades mentais, que está capaz de exprimir a sua vontade, só não está capaz de dar bons resultados. Coitadinho. Epá, isto até mete dó. Atenção, não é o único banco com uma doença terminal, mas é dos que têm sofrido mais. No fundo, ele acha que o Banco de Portugal está a fazer um suicídio assistido, só que está a demorar demasiado tempo a acabar com o processo. Enfim, tudo isto é triste, e a nota enviada à nossa redação acaba com o novo banco a pedir: matem-me, porra. Bom, mais uma coisinha de edição em papel, que esta semana está a chorar por mais. Depois do momento incrível que se viveu nas Coreias, mais incrível do que as t-shirts que a Colacao ofereceu na altura dos Jogos Olímpicos de Seul, mais incrível do que isto tudo, é que chegou a vez de o Bruno de Carvalho e o Luís Filipe Vieira darem um aperto de mão na zona desmilitarizada da Segunda Circular em Lisboa. É verdade, eles vão arrancar a pé dos respectivos estádios nesta sexta-feira à noite e depois vão encontrar-se num ponto equidistante de Alvalade e da Luz. Nessa altura, os presidentes vão apertar as mãos e fazer assim uma pose sexy para os fotógrafos, como só as pessoas ligadas ao futebol sabem fazer. E este acontecimento tem um significado ainda mais especial porque vai ocorrer no dia anterior ao Sporting Benfica, que pode decidir o segundo lugar do campeonato. Ou seja, é importante por causa da guita da Liga dos Campeões. E é provável até que, pela primeira vez, a PSP corte o trânsito da segunda circular só para duas pessoas darem um passo bem. Lindo. Quando isto tudo acabar, o Bruno histórico e o Vieira histórico devem passar por uma roulotte histórica para fazerem um brinde histórico que um dia passa a aparecer numa daquelas crónicas históricas do Rui Tavares, que também escreve no Pasquim Público às sextas-feiras. Bom, vou agora largar o papel e espreitar aqui num instante o Facebook do Inimigo, que esta semana, deixa cá ver, andou rendido ao grande, ao enorme, ao tecnicista Moussa Marega. É que o maliano também fez história, atenção a isto, Rui Tavares. O maliano fez história quando pegou nos comandos do avião que trouxe o Futebol Clube do Porto da Madeira. Eu recordo que o FQP está à beirinha de ser campeão e a euforia tomou conta dos adeptos e da equipa toda. Também a verdade é essa. E no regresso ao Funchal, depois do jogo com o Marítimo, O Mister Conceição dirigiu todo o tráfego aéreo sobre o Atlântico através do telemóvel. Já o grande Marega, o enorme tecnicista, o gênio Marega, que deu o impulso final para o título ao minuto 89, achou que podia fazer mais pela equipa e tomou conta dos comandos do avião quando só faltava 1 minuto para a aterragem. Segundo ele próprio, e falando de si na terceira pessoa, como é óbvio, foi apenas mais um dia na vida de Marega. Isto enquanto tomava conta do volante do autocarro do Futebol Clube do Porto. Ainda a propósito do Mussa, o Benfica exige 17 milhões e meio de euros de indemnização por causa do golo do Maliano aos 89 minutos. Portanto, no fundo, o Benfica continua a processar o Futebol Clube do Porto, como já é hábito, e por isso decidiu processar o adversário e o Marega por ter marcado um golo ao cair do pano, o que é claramente um plágio descarado do Jonas e do Jiménez e do Sálvio nos últimos 50 jogos dos encarnados. Já o Bruno de Carvalho enviou um SMS ao Marega, a fingir que era o Marega, a enviar-lhe a ele, Bruno, um SMS, a pedir-lhe que o leve para o Sporting. É confuso, não é? Enfim, são os chamados mind games do grande Bruno. Assim, para fechar, gostava muito de regressar à vaca fria, sem ofensa, porque no fundo a vaca fria do momento em Portugal é Manuel Pinho. Bom, dos chifres já não se livrava. Mas agora o homem está em todas e já veio dizer que só pode prestar esclarecimentos ao Parlamento se o Ricardo Salgado lhe adiantar mais 15 mil euricos para pagar os transportes. Eu recordo que o Rui Rio exigiu a presença do antigo Ministro da Economia de José Sócrates na Assembleia da República, a ver se elucida a gente acerca das tais centenas de milhares de euros que andou a receber do Grupo Espírito Santo, quando era governante. O problema é que nós fomos falar diretamente com o Pinho. E ele explicou ao repórter do Inimigo que neste momento vive com dificuldades, até porque a Caixa Multibanco da rua onde ele vive não dá para levantar dinheiro de contas offshore, e isso é uma grande chatice, no fundo. Resultado: o homem só pode ir a São Bento se o Salgado chegar à frente com mais 15 mil para pagar o carro de praça, mais um néctar e uma sandes mista para o caminho, mais um fatinho novo comprado no chinês, porque o outro que ele tinha ficou todo estragado na piscina do Phelps. Enfim. Portugal é muito isto, ou pior, mas a Espanha também tem coisas más e caras, como a Ilha de Formentera, por exemplo. E, portanto, vamos à vidinha. Assim termina o podcast Inimigo desta semana. Espero que tenha gostado. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana se o Ricardo Salgado me pagar a deslocação. Abracinhos.